Processo. Inc.802-DF, réu, ministra Maria Tereza de Assis Moura, corte especial, julgado em 20 de maio de 2026, dia em 26 de maio de 2026. Ramo do direito. Direito penal, direito processual penal. Tema. Desembargador federal. Denúncia. Crime de assédio sexual. Posição de superioridade hierárquica. Ocorrência. Atos que evidenciem o intuito sexual implícito do agente. Configuração. Ameaça de prejudicar ou a promessa de favorecer a vítima. Prescindibilidade. Destaque. 1. A ameaça de prejudicar ou a promessa de favorecer a vítima não constituem elementares do crime de assédio sexual. 2. O assédio pode configurar-se por meio de atos que evidenciem o intuito sexual implícito do agente. Informações do inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a saber se a justa causa para a instauração da ação penal ajuizada com base em denúncia oferecida contra desembargador federal aposentado compulsoriamente, por suposta prática de assédio sexual, por 3 vezes, em detrimento de servidoras ocupantes de cargos em comissão em seu gabinete, valendo-se da condição de superior hierárquico. O assédio sexual foi tipificado pela introdução do artigo 216-A no Código Penal, CP, pela Lei N10.224/2001. O tipo penal requer uma posição de superioridade hierárquica ou de ascendência entre o autor do fato e a vítima, condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. No caso, o acusado tinha condição de superior hierárquico em relação às vítimas. Ele estava no exercício do cargo de desembargador federal, ao passo que as supostas ofendidas estavam no exercício de cargo em comissão ligado ao seu gabinete. O gabinete é um serviço auxiliar do magistrado que atua em tribunal, na forma do artigo 96, I, B, da Constituição Federal, confira. Competia ao desembargador federal exercer a direção e disciplina do serviço, nos termos do artigo 21, V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar N35/1979. O magistrado federal é responsável pelo bom funcionamento de serviço auxiliar, conforme previsto no artigo 55 da Lei N5010/1966. Como visto, na qualidade de desembargador federal, ele era o responsável pela indicação de pessoas para ocupar cargos em comissão declarados em Lei de Livre Nomeação e Exoneração, artigo 37, segunda, da Confira, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, observados os percentuais mínimos previstos em lei para preenchimento, por servidores de carreira, artigo 37, V, da Confira, denominados CJ no âmbito do Poder Judiciário da União, artigo 5º da Lei N11.416/2016. No que tange à ameaça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a ameaça de prejudicar ou a promessa de favorecer a vítima não constituem elementares do crime de assédio sexual, RSPN 1.865.567 DSP, relatora ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 7 de dezembro de 2021. A posição hierárquica, por si só, contém implícita a ameaça de retaliação. Isso não significa que qualquer ato de aproximação configure infração penal. Segundo a doutrina, o assédio não se confunde com a paquera, situação em que há consentimento mútuo e busca recíproca por aproximação. Apenas a conduta opressora, tendo por fim obrigar a parte subalterna, na relação laborativa, à prestação de qualquer favor sexual, configura o assédio sexual. No cenário em exame, os fatos descritos na acusação, falas de teor sexualizado ou de cunho sedutor, elogios à aparência, convites insistentes para jantares, cafés, viagens e pernoites em casa de praia ou no apartamento do denunciado, referência a reencontro na carne, entre outros, indicam, em tese, objetivo sexual implícito. Dessa forma, o crime de assédio sexual mostra-se configurado, pois o tipo penal prescinde de explícita ameaça de retaliação ou promessa de vantagem, assim como da enunciação do propósito sexual da vantagem. Informações adicionais. Legislação. Código Penal, CP, artigo 216-A. Lei N10.224/2001. Constituição Federal, confira, artigo 37, V, 10 e artigo 96, I, B. Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar N35/1979, artigo 21, V. Lei N5010/1966, artigo 55.